Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E continuando a mensagem de ontem, Tiago capítulo 5, versículo 17. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E aprendemos ontem que Elias era apenas um homem. Todavia, um homem que buscou estar antenado. A Bíblia diz que ele orou fervorosamente. Isso significa que ele realmente orou, se entregou nas mãos do Senhor. Foi um período muito difícil da história de Israel. 3 anos e meio sem chover. Já imaginou, gente? As colheitas falharam, rebanhos morreram. E Elias creu na palavra de Deus. Deuteronômio 11, 16 e 17 diz: guardai-vos para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais outros deuses e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia a chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Desde aquele momento, a gente vem ao longo da história, onde a idolatria reina, as pessoas sofrem consequências devastadoras. No dia em que Elias confrontou os deuses e confrontou os profetas de Baal, era hora de exaltar o único Deus. Elias tinha um verdadeiro senso de valor. Como profeta de Deus, ele sabia que Deus desejava, sabia o que Deus desejava era o melhor para Israel. Podemos pensar que nunca poderíamos orar como Elias orou. Lembre-se, Deus nos diz que ele era um homem de igual paixão. Ele era um ser humano como o resto de todos nós e enfrentou o desânimo e a consternação. A grande diferença entre Elias e a maioria de nós é que ele ousadamente falou, porque Deus, em seu propósito soberano, queria ver o seu povo de fato redimido. Um profeta que teve que andar sozinho, pois poucas pessoas queriam andar com ele. Por profeta não queremos dizer apenas aquele que prediz, mas alguém que entrega a mensagem de Deus. Os profetas não eram acreditados pelos sistemas religiosos do seu tempo. Eles não pertenciam a esses sistemas e não pareciam se importar que eles não eram aprovados por eles. Muitas vezes os profetas eram desprezados, perseguidos e odiados pelos líderes religiosos. Os profetas tinham uma mensagem especial e uma missão a desempenhar em despertar consciências adormecidas. E esse foi um papel preponderante de Elias e de outros profetas. Elias podia estar diante de Acabe, porque ele primeiro se apresentou diante de Deus. Para estar diante de Deus, devemos estarmos purificados com o sangue de Cristo, reconciliados com Deus por intermédio do sacrifício do seu Filho. Devemos estar à disposição de Deus para fazer pequenas ou grandes coisas, tudo o que Ele nos chamar para fazer. Nossa preocupação deve ser, de fato, em servir o Senhor e honrar o Senhor com o nosso coração. A ousadia de Elias. Elias era um homem com uma natureza como a nossa. Ele tinha um ministério notável, mas ele ainda era humano e tinha dons especiais de Deus, e foi separado para realizar um ministério especial. A diferença entre ele e nós, devido ao trabalho especial que Deus teve para ele e ao fato de que ele estava plenamente submetido a Deus. Quando confiou em seus próprios recursos, tornou-se fraco. E em um período de sua vida, ele ficou profundamente deprimido, desanimado, quase ao ponto de morrer. Mas renovado por Deus, ele era tão ousado como um leão. Ele ousou se colocar diante do rei Acabe e pronunciar o juízo de Deus sobre ele e sobre o seu reino. A primeira parte do segredo da vida de Elias era sua vida de oração. Ele tinha conhecimento de Deus e ele não só conhecia os nomes poderosos de Deus e as suas poderosas obras, mas ele tinha um conhecimento interno, pessoal dele. Tinha comunhão com Deus de fato. Seu conhecimento de Deus era um conhecimento crescente e passou algum tempo no ribeiro de Querite e aprendeu a conhecer a Deus intimamente. Ele não passou um tempo em Serepta, onde Deus maravilhosamente supriu suas necessidades na casa de uma viúva pobre. Esse foi o programa de Deus para Elias até que ele o chamou para casa, para estar com ele para sempre. Outra razão para a força espiritual de Elias era o seu conhecimento da presença de Deus. Deus não era alguém que ele conhecera em alguma ocasião anterior, talvez em Gileade, talvez em um refúgio de montanha. Em vez disso, ele era o Senhor Deus de Israel, diante do qual estou, disse ele. Elias reconheceu que estava sempre na presença de Deus. O conhecimento desta verdade tem um efeito notável sobre o pensamento de uma pessoa, as ações e o caráter. Nós que pertencemos ao Senhor estamos sempre em sua presença. E ele prometeu na sua palavra, Hebreus 13:5, nunca te deixarei e nunca te desampararei. Essa palavra é de Deus para você hoje. Você nunca será abandonado, desamparado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós não vemos com os olhos físicos, humanos. Podemos até não estar conscientes de sua presença, mas ele está conosco aqui nesse estúdio, aí onde você que está me assistindo nessa live. Elias sabia que, mesmo estando ele na presença do rei Acabe, ele também estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Elias era um homem de fé. Portanto, cada dia de nossas vidas, nós precisamos fortificar nossa fé. Então, remova-lhe o elemento da fé, mesmo por um momento, e você se encontrará fraco. Quer se sentir fraco? Remova a fé. E quando Elias permitiu que a fé desvanecesse dentro dele, se tornou temeroso, desanimado e desejando morrer. Esta foi sua experiência após uma vitória retumbante no Monte Carmelo. Ele foi ameaçado por Jezabel, mulher de Acabe, e fugiu por sua vida. Em vez de manter seus olhos em Deus, ele queria desistir. Mas Deus, ele é fiel à sua palavra e sua aliança, e ele encorajou seu servo. Porque, de fato, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Há uma lição básica para nós aqui com respeito à vida de Elias e à vida cristã, uma lição que brilha claramente a partir da experiência de Elias. Não devemos ir mais longe do que Deus planeja para nós. Não devemos ir adiante dele, dar um passo de cada vez. Como vimos anteriormente, Israel estava passando por uma seca. E então era perigoso para Elias ficar na presença de Acabe e dizer-lhe que era responsável pela falta de chuva. Ele foi diante do monarca e entregou a mensagem de Deus. E isto foi tão longe quando Elias recebeu ordens para ir, assim que ele obedeceu, deu as instruções. Nós precisamos obedecer cada passo. Elias confiou plenamente em Deus. E aí, teve a experiência de ter a sua fé completamente renovada. Porque Deus não o abandonou quando ele se deprimiu, quando ele se cansou, quando ele deixou de exercitar a fé. A fé precisa ser exercitada todos os dias. Sua fé foi testada, mas Elias, como humano, sentiu-se impotente. Achou que não iria conseguir superar, mas Deus cuidou de Elias, foi renovado. O Senhor mandou os anjos do encorajamento que o renovaram. Ele pôde descansar, dormir, se alimentar e caminhar novamente. E o Senhor disse para ele: agora chega de caminhar sozinho, encontre um parceiro. E Elias encontrou Eliseu, que o ajudou na caminhada até o final. Então, você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele é o teu sustentáculo, ele é a tua força, hoje e sempre. Confia no Senhor de todo o coração.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não, não, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar.
Tá aí pra você, Elias Melo e Nicole Salomão. Tá chorando por quê?
Abençoando você, 92 FM.